partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Maldito seja!
Olá, humanos da Rádio Armazém!
Carnificine, começando mais um programa diretamente das instalações Marcel Jacques.
Um novo estúdio?
Para a Rádio Armazém. Vocês nos acompanham em www.radioarmazém. Nós já estamos na nossa quarta temporada deste maldito programa, falando sobre cinema trash para vocês.
Ou outros nem tão trash assim. É este programa é uma produção do arroba Gárgula Bar Abertos. Nesta semana já abrimos na terça, daí tem quinta, sexta, sábado e domingo com o show The Rock. E aguardem muitas novidades ainda este mês, porque o bar está prestes a completar 5 anos.
Deste mês que vem, quer dizer...
É, mês que vem de outubro, exatamente. Não, mas esse mês ainda vai ter muita coisa rolando. Mas mês que vem de outubro vai ser muito mais interessante.
Vai, então, mês de aniversário do bar e mês de Halloween.
Acompanhe-nos em nossa rede social chamada Instagram.
E novembro temos já o anúncio do Gárgula Open Air 2023, dia 18 de novembro, no espaço Roda d'Água. Mais informações virão por aí.
Virão rodando pra você.
Roda! Programa de hoje sobre?
Sobre uma série de curtas que está tanto no YouTube quanto na Netflix, né? Uma produção do Neil Blomkamp e sua produtora Oates Studios. Então, não tem um nome, né? Tem, tipo, talvez os nomes dos curtas que a gente viu, porque são vários curtas, né? E a gente assistiu dois.
É Oates Studios. É o nome, então... meio nome, pelo menos na Netflix, tá como o nome da série, assim.
O,
tá
título deste programa vai ser Oates Studio?
Oates Studio.
Ok, então hoje nós vamos falar sobre dois ou três curtas.
Nós vamos falar sobre alguns dessa Oates primeira Studio. Temporada aí que tem Oates Studio. Não sei se vai sair mais algum dia.
O volume 1.
Já faz anos.
É volume 1. Não é temporada, é volume 1. Eu acho que tem um pouco de... Qual é aquele seriado que cada episódio é uma coisa?
Vários, tem Black Mirror.
Black Mirror. Ele é um pouquinho Black Mirror, né? Porque, tipo, são histórias independentes, elas têm um conceito geral, assim, parecido, mas são histórias diferentes.
É meio Love, Death, Robots.
É, também. E, pá, esse aí eu
essas
nunca...
antologias de histórias, assim, né? Tem... Eu acho que até se assemelha um pouco mais até com Love, Death, Robots pela questão de ser mais experimental. E pela questão de não serem todos os episódios o mesmo formato, assim, né? Não tem um padrão de tempo, todos têm 50 minutos. Não, tem episódio que é 20, tem episódio que é 5. Então tem essa variação que é interessante.
Óbvio. Eu contei que são 10.
São 10 episódios.
10 curtas. E nós assistimos o quê? O Haka?
Eu assisti o Haka e o Base.
Firebase.
É, no Netflix tá com o Base, né? O nome traduzido.
Tá.
Base.
E
eu assisti o Cozinhando com Bill e Deus.
Eu assisti o Bad President depois. Oil Spill.
Esse eu não cheguei a ver.
É, tipo,
eu queria ter visto o Zigoto, que dizem que é muito bom e que tem uma pegada meio Enigma de Outro Mundo, mas eu ainda não assisti. Mas eu pretendo assistir, porque eu gostei das coisas que eu vi.
Ah, tudo que envolve extraterrestre é legal, porque tá na moda. Tá na moda. Tu viu o ZT do México lá?
Eu vi, tem muito alienígena.
Mumificado?
Né? Um mini ET mumificado.
É.
Aquilo então, parece os cliente do bar quando acaba. Taqueado.
Que droga. Cara, a gente já falou do Neil Blomkamp, que ele dirigiu esses dois episódios aí que a gente falou, aí o Haka e o Base. E a gente já falou dele, ele é um cara bem... Ele trabalha bem o lado de ficção. Tem um jogo chamado Anthem, não tem?
Tem.
E ele fez um curta.
Tá, tem. Eu fiquei pensando que jogo era, lembrei qual jogo é.
E tem. É muito massa esse curta deles. E, tipo, tem uma narração em off de uma mulher e tal. Tipo, o vídeo tem uns, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, não me lembro.
Não assisti isso aí.
É tipo um preview do jogo, assim. Uhum. Só que, assim, os efeitos especiais são muito foda. Tanto que quando eu vi o cara com a armadura, pô, o cara tá usando uma armadura. E não é. Então, ele trabalha muito efeito especial de uma maneira meio independente. Tipo, uau, esse Studios. Esse Oats Studios, ele tenta contornar um pouco o mercado hollywoodiano, né? Assim como o Robert Rodriguez também fez isso. Quando ele filmou o Sin City, né? Ele tem os estúdios dele lá, né? Ele conseguiu os direitos de gravar o filme pra gravar nos estúdios dele. Então, o Neil Blomkamp teve isso também, de criar o estúdio pra produzir as ideias dele.
E ele já tinha o lance ali do Distrito 9, que a gente até tava comentando antes de começar a gravação, sobre isso. Como no Distrito 9, que é um filme de que ano que é? Já faz um bom
tempo,
né? Faz tempo,
cara. 2013, 2014.
Mas é que seja 10 anos, e ele envelheceu muito bem. Os efeitos especiais do Distrito 9, os alienígenas, são bastante realistas, né, digamos assim. A interação dos alienígenas com as coisas do cenário, com outras pessoas.
Distrito
e tal.
9 de 2009.
Sei.
Ei!
Então.
Mais de 10 anos.
Quase 15 anos.
É. E se for ver hoje, porra, os efeitos são muito bons.
E a gente tem isso no Oats Studio, que é uma produção mais independente, ainda com menos orçamento ainda. E funciona bem. Claro, a gente tem alguns efeitos que a gente vê assim, tipo, tá, isso aqui o cara fez no Blender ali. Mas funcionam, ok. E dá pra entender também, é uma produção também, né, um pouco mais barata, assim. Mas os alienígenas, tipo, no Haka, que tem aqueles reptilianos, cara, os alienígenas em si são muito, muito bem feitos.
Cara,
né? Mesma coisa do Distrito 9, essa, da interação deles com o cenário. Uhum. Tem uma cena que é o pé do alienígena, na hora que eles estão enchendo o alienígena de tiro. Ele tá fugindo, ele pisa numa poça.
Tá, eu já assim, ia falar sobre essa cena.
Que daí fica mega câmera lenta, assim. Mas, cara, tá massa.
É uma cena de um segundo e meio, assim. E o pé do alienígena, provavelmente digital. E aquela poça é muito perfeito, cara.
Provavelmente tudo é digital ali, né? Mas tá muito bem feito.
É.
Cara, eu imagino que seja.
É, eu já não sei mais. Hoje em dia eu não sei mais.
E tá muito bem feito. Então a gente tem isso. Então, já falando sobre o Haka especificamente, ele é com a...
Sigourney Weaver. Ele trabalhou com a Sigourney Weaver em 2000 e... não vou lembrar. Com o Chappie. Ela tá naquele filme Chappie.
Ah, tá. Eu não vi.
Né? Dos robôs, dos policiais robôs e tal.
Eu acho que eu vi o Elysium e o Distrito 9.
O Elysium... É, são filmes... No mínimo bons, assim. Eu gosto muito do Distrito 9.
O Distrito
9
é muito bom mesmo.
É uma pérola.
O Elysium tá ok.
Eu curto o Elysium.
E o Chap eu não vi, mas dizem que não é muito bom.
É o mais fraco deles. Mas ainda assim... E é tudo assim, ó. Tipo, em torno de ficção científica.
O Superman perdeu um braço.
Quê?
Olha ali, ele não tem um braço.
Tá atrás da capa. Para. Pior que ele quebrou o pé. A gente tá distraído com o cenário agora. Quem for ver o vídeo, se esse vídeo sair, eu tô de sutiã, ó.
Ai, mas que merda.
Tô de sutiã. Eu tô com a camiseta do Venom e parece um sutiã, ó.
Os olhos do Venom nas tetas do Marcel ali, ó.
Small tits.
E aí o Haka é assim, futuro...
Bota desviado o assunto.
É, futuro pós-apocalipse. Aí isso é carne piscina. Futuro pós-apocalíptico, a Terra foi invadida por alienígenas reptilianos.
Reptilianos, ó.
E eles dominaram a Terra. Eles mudaram a atmosfera.
Criaram, o ecossistema.
Criaram mega estruturas que ficam liberando metano para mudar a atmosfera. Eles destruíram todas as florestas e plantaram os bagulhos deles lá.
Eles destruíram prédios e construíram as torres deles, né? Pra produzir esse metano. Eles pegam humanos como... Como é que é? Não é cobaias. É como coisa pra eles se reproduzirem.
Isso,
como é que é?
É.
É meio alien isso, né? Um pouquinho do alien. Tirou um pouquinho do alien isso. De pegar corpos humanos pra... Como é que é? Pô, perdi a palavra. Incubar os ovos alienígenas. Uma coisa assim.
Ah, isso. Bem, fugiu a...
É, a palavra é incubar.
Não sei se é, mas tudo bem.
Enfim.
Então tem toda essa questão, né, da a Terra destruída e dominada por alienígenas e alguns humanos fazendo a resistência. Tem o lance que os alienígenas conseguem invadir o cérebro das pessoas e controlar as pessoas e tal. E aí tem esses humanos que conseguiram fazer um aparato lá que bloqueia essa invasão cerebral. E eles são uma resistência, meio fraca ainda, mas eles são uma resistência. E aí o filme que tem, o curta que tem 20 minutos, uns 15 dele é de narração.
E, da Sigourney Weaver.
É, da Sigourney Weaver. E com cenas, tomadas curtas, assim, mostrando esses acontecimentos, sem nada de ação, assim. Sabe, sem muito movimento, sem nenhuma figura se mexendo. Então, me parece que se fosse feito hoje, final de 2023, parece aqueles videozinhos, aqueles 3, 4 segundos de vídeo feito em inteligência artificial, né? Dá pra ver que o cara conseguiria fazer alguma coisa parecida com isso, assim. Porque é bem isso. Tem, às vezes, tomadas de 5, 10 segundos mostrando, uma nave alienígena passando. Um
prédio sendo destruído.
Um prédio sendo destruído. Um descampado de floresta lá que pegou fogo. Né? Então, e a narração dela contando o que aconteceu com a Terra. Assim. Então, é uma história ok, interessante, mas meio clichêzona. Mas ok, visualmente é interessante o jeito que os alienígenas são. E aí no final mostra...
Aí tem mais ação, né? Aqueles minutos finais tem mais ação deles. É. Eles conseguiram derrubar uma nave. Daí dessa nave sai um reptiliano correndo, desesperado, ferido, e eles atrás. Aí tem mais ação, tal. Eles correndo e atirando. E o reptiliano, ele consegue... nem hipnotizar.
É, ele entra na...
Entra na mente do soldado.
O cara lá perde o... É, mas que eles não tem nem... Não é nem preso na cabeça, né? Que o aparato esse que bloqueava a invasão cerebral...
É uma touca.
Não tem nem uma presilha de queixo, tipo capacete, sei lá.
É uma touca de dormir.
E aí, o alienígena bate nele, você bate assim, aquilo cai da cabeça, e o alienígena consegue invadir a cabeça dele, faz ele pegar a metralhadora e atirar contra os companheiros lá, daí acabam matando o cara, e acabam matando o alienígena. E aí quando pegam... mas aí tem uma coisa que é o interessante, né, o diferencial, assim, é que eles falam que conseguiram resgatar um cara que tinha sido cobaia dos alienígenas, que é o Amir. Então esse cara passou por experimentos e conseguiu sobreviver, porque ele foi... Os alienígenas acharam que ele tinha morrido, assim, e esse cara, na verdade, sobreviveu. E aí esse grupo da resistência resgata esse cara. E aí fica... O final da história é meio que também uma narração em off, porque enquanto as mulheres lá estão conversando com o Amir, tentando fazer o Amir, cara, tu tem um dom agora, tem um poder que ninguém mais tem. Tu é um milagre que acontece um a cada 10 milhões de pessoas. Tu precisa nos ajudar, o que futuros que consegue enxergar, né? O que que tu consegue fazer? E aí aparece meio que um take dos poderes desse Amir, assim. Então ele tem os poderes telecinéticos também, que nem esses alienígenas, assim.
É uma coisa interessante, né? Essa história deles entrarem na mente das pessoas e tal. Daí tem uma hora que eles pegam um ser humano, entram na mente deles, e o ser humano tá caminhando pelas ruas, né? Venham, eles... A gente pode confiar neles, eles criaram uma colônia pra gente e tal. Uhum. Só que esse ser humano é um político.
Uhum.
Né? É um político falando isso.
Mentindo.
Evidentemente mentindo, né? E é uma cena legal também, porque tipo o grupo rebelde que tá ali fugindo e tal, eles botaram mina no chão. Daí, cara, aquilo explode o político, explode os ETs.
Primeiro eles matam a mulher,
Primeiro
né?
eles matam a mulher.
Eles se falam assim, tipo, ela tem explosivos. Aí o ET dá um tiro lá e explode a mulher, que nem no Distrito 9. Né? Aquelas armas do Distrito 9 que dá um tiro e
explode a pessoa, vaporiza.
E aí eles seguem andando e passam bem onde tinha um monte de explosivo e aí explodem aquela caravana do...
Em câmera lenta.
É bem legal.
É interessante. É interessante. Dos dois que a gente viu, esse é o menos gore, né? Porque depois o outro é bem...
É.
Nojentão, assim.
Tem também só um outro... Meio pra talvez finalizar, porque é isso. Quando eles matam aquele alienígena, arranca a cabeça dele. Daí pegam a cabeça do alienígena, assim, e acaba a história. Então, tipo, ah, tu não sabe qual é que é. Se agora eles vão conseguir dar a volta por cima, o Amir, esse aí, vai ter poderes que vai virar o super-herói, matar alienígenas. Não, a história acaba aí. Só que um pouco antes disso tinha aparecido um outro personagem que é, ah, no mundo normal, anterior, esse cara deveria ser preso, seria preso e tal, mas agora ele é o que ele adora. Porque, ah, ele é um incendiário, tudo que ele faz, ele consegue construir qualquer coisa, ele gosta de botar fogo, explodir as coisas. Só que ele é meio que aquele cara que não tá nem aí, ele não quer ajudar a resistência. Ele faz as coisas, ele faz esses bloqueadores da invasão de cérebro e vende pros caras.
Ele quer o quê? Ele quer corpos de pessoas doentes?
É, ele quer pessoas doentes.
Em troca de um equipamento lá que iria auxiliar essa rebelião.
É, dá a entender que alguma coisa, talvez ele tenha pegado uma nave, né? Alguma coisa assim, que seria algum artefato poderoso, assim. Mas daí é isso, eles pegam lá, compram uns
quatro capacetinhos anti...
E aí vai um pelotão do exército, assim, dessa resistência, pega o alienígena, arranca a cabeça dele
e acaba. Haka, esse é o Haka. Haka é uma palavra de havaiano? O Haka não é aquela dança que eles fazem?
Acho que não, acho que é outra escrita.
Assim. Esse é R-A-K-K-K-K-K.
Acho que não é, mas sei lá, pode ser que seja, mas eu não vejo muito sentido se for.
O outro, Base, ou Firebase, né, já é uma outra história também dirigida por Neil Blomkamp.
Acho que foi dirigido por ele, não é?
Ah, eu já não tenho essa informação. Mas, talvez, o projeto é dele. Também dirigido por ele e... Tem uma relação, assim, é tudo meio pós-apocalíptico, num cenário meio de esperança, sei lá, uhum. meio terror, talvez. Isso aí volta no Vietnã, 1970, 60 e poucos, 70. 70,
é bem, 70. É, bem 1970, redondinho, parece.
Né? E aparece muito vídeo de, tipo, da época mesmo, né? Ou melhor, parece vídeo da época, mas aparece alguns... misturados com outros do episódio, mas com aquele efeito antigão, assim,
sim,
e que
sim,
cola muito bem, né? Que são soldados no Vietnã tentando entender o que estava acontecendo com alguns companheiros deles, que eles encontraram os companheiros deles, tipo, destruídos, assim, são cenas muito nojentas.
Lembra do... Lembra o...
Predador?
O Predador, só que bem mais gore.
É, os caras...
Uma beira de um rio cheio de corpo esfolado e pedaço de corpo, assim, flutuando.
Daí o governo americano manda pra lá um agente pra tentar desvendar isso.
Um agente da CIA.
Um agente da CIA, e lá eles encontram um cara que sobreviveu, né? Um cara que viveu aquele terror lá e tal. E esse início, assim, aparece os caras tudo abrindo os companheiros dele e os caras... E esses companheiros deles, eles, tipo... Tem outros seres crescendo dentro, né? Ou eles estão se metamorfoseando.
Tá mudando. A estrutura óssea dos caras tá mudando pra um troço tipo um inseto. Eles até falam, assim, um troço meio barato.
Meio barato.
Meio aranha, eles falam. E aí tem aquelas... Sabe aquelas patinhas de grilo que é meio...
serrilhado.
Exato, serrilhado, assim. Então eles têm isso. Os ossos deles começam a ficar dessa forma, assim, e tal. Só que não dá pra entender muito bem o que é, o que tá acontecendo. Do que é? É alguma ameaça dos Vietcongs? O que é? É umas alienígenas que estão lutando pelo Vietnã? Né? O que é? Não dá pra entender. Aí a gente vai avançando na história, vai entendendo o que aconteceu. Teve uma emboscada lá, em algum local. Eles fugiram pra uma base americana e essa base foi completamente destruída. Porque eles foram tão emboscados pelos Vietcongs e por mais que eles atirassem, dessem um tiro nos Vietcongs e tal...
Eles não morriam.
Eles não morriam, não acontecia nada, eles não sentiam, não dava dano nenhum neles. E aí, os americanos foram todos mortos e surgiu uma tal de uma criatura...
Foi chamada de Deus do Rio.
Que ressuscitou esses mortos. Então, esse Deus do Rio... Era uma criatura meio...
Uma entidade?
É, que alguns soldados diziam que eles tinham visto o diabo, né? Então é essa entidade com uma aparência meio demoníaca, assim, que tava ressuscitando mortos. e utilizando pedaços dos mortos.
Essa cena é legal, né? Porque ele vem um esqueleto meio só com os órgãos, sem carne nenhuma, daí ele vai montando com carne das pessoas que estão em volta, assim.
Uhum.
É muito lá, bizarrão.
É.
Foi legal, é legal
assim. E tem aquela assim, quando no início aparece aquelas coisas tipo de pasta, de coisa confidencial, né, e tal. Top secret, não sei o que, de dizendo assim, o acontecimento ômega, não me lembro agora como é que chama, não sei o que é ômega, não sei, 12 mil mortos e 2 mil e não sei quantos veículos. E aparece assim, tanque flutuando. Helicóptero voando.
Não, tá, mas o helicóptero, tipo, não ligado, funcionando.
Porra, o helicóptero foi feito pra voar.
Eu sei, mas o helicóptero também estava sendo sugado para levantar por alguma energia.
Sim, sim. Mas tipo, se desintegrando também e tal, né?
Um monte de corpo.
E aí acontece isso, sim. Chega esse cara da CIA para investigar e encontra um sargento, que é um cara que sobreviveu a isso. E eles vão para uma outra base onde tem um cabo que sobreviveu a um confronto com o Deus do Rio. E esse sargento é um cara que está caçando o Deus do Rio. Então, tem esse lance, assim, da história começar já da metade, assim. Parece como que a gente já conhece, a gente já sabe o que é o Deus do Rio, né? Não fica muito explicado, mas eles tentam explicar através do relato desse cabo. Então, ele conta essa história, que eles foram emboscados e tal. E ele disse que, de repente, ele tava dando tiro e daqui a pouco as balas não acertavam, tipo, passavam reto e tal. E daqui a pouco se recompõe toda essa criatura de carne meio demoníaca e olha pra ele. E de repente, ele diz isso, que de repente ele estava no Vietnã, e de repente ele estava numa base aérea dos Estados Unidos. E isso aparece, assim, né? Vem uns aviões russos, assim, e é estranho, troço mega futurista daí, né? Aquele avião vem...
Que legal, parece um Transformer.
E pousa como um foguete, assim, em pé. E aí a parte de cima levanta e é uns lança-chamas, assim, da napalm, e começa a botar fogo em todo mundo na base, assim.
Ele diz que ele acha que é napalm, mas é de metano, porque ele é meio azulado. Propano.
Que é azul e não sei o quê.
E os caras tudo pegando fogo, e isso tudo é contado por um soldado todo queimado numa cama.
Um efeito legal, né?
E foi...
Um efeito legal.
Porra, assim. Devia estar dolorido pra caramba aquilo ali.
E aí ele diz assim que isso não foi uma alucinação, porque ele realmente foi, sei lá, teleportado de alguma forma para os Estados Unidos, aquilo aconteceu, e no outro instante ele estava de volta no Vietnã, pegando fogo, e os companheiros dele, tipo, apagando o fogo dele. Então assim, em um instante ele foi teleportado para outro lugar, em outra época, pegando fogo, e voltou. E aí fica isso, assim, né? Que é esse? Quem é esse Deus do Rio? O que, que ele tá fazendo? O que, que ele fez com esse cara? Quais são os poderes dele? E aí o cara da CIA, eu acho que é que explica, né? Que o Deus do Rio, esse, era um vietnamita que não tinha relação...
Ele não tinha relação com a guerra.
É, não tinha relação nenhuma com os Vietcongs. E que toda a família dele foi morta e tal. E aí ele ficou, então, tanta dor, tanto desespero, tanta raiva... que o véu da realidade se rasgou ao redor dele e tal. E aí aparece esse cara se desintegrando.
A pele dele
é bem massa, né?
É massa.
E é isso, ele virou tipo um super vilão daí.
Ele virou um Dr. Manhattan quase.
É mesmo. Cara, é isso.
É, porque a explicação é meio boba, né? Tipo, ai, a dor dele foi tanta que a realidade não sei o quê, e ele virou esse ser... bizarro e poderoso.
É, eu achei bem boba mesmo, porque o cara não tinha nem relação com a guerra. Não... Era tipo, de repente o cara ficou, teve tanto luto que virou o Dr. Manhattan super poderoso e tá simplesmente matando todo mundo à toa.
Assim. E tem também, assim como o Haka, tem esse negócio de dominar a mente, né? De controlar as pessoas pela mente e tal. Então parece...
E daí tem o lance do sargento esse, que é o cara que nunca morre, né? Tipo, o corpo fechado, assim. É, daí esse cara, quando cai a bomba, ele tá bem no momento, assim, ele fica... Ele tá atrás de uma árvore, não dá os estilhaços, né? Não acerta nenhum estilhaço nele e tal.
Tem um monte de tiroteio e as balas simplesmente não atingem ele. Os projéteis simplesmente não atingem ele.
Então é isso, é o cara do corpo fechado. E aí o cara da CIA, né? Dá uma, tipo, uma armadura mágica lá. Não mágica, mega tecnológica pra ele.
Que extrapola os poderes dele.
É, sei tipo, lá. Amplifica os amplifica, poderes dele. Exato. E é uma metralhadora super ultra não, sônica,
que
sei
tem
lá
o tiro, o projétil sai à velocidade da luz.
É, é.
Cara, que migué, né? Lembra aquele filme do Schwarzenegger, Arquivo... Como é que é?
Arquivo X.
Não,
Arquivo cara. Confidencial. Queima de arquivo.
Queima de arquivo. Queima de arquivo. Que as armas, os projéteis saem à velocidade da luz. Só que dava tempo dos caras correr, se esconder e tal.
Não lembra disso?
Não lembro. Era só pra dar um efeitinho legal, assim, nos tiros. Era baita migué.
Eu não lembro quase nada desse filme.
É legal, é divertido. Tem uma sequência massa dele caindo de paraquedas e o cara dando a volta com o avião. Eu quero ver a cara dele no para-brisa.
Ah, não
para-brisa
lembro.
Não, o avião não tem para-brisa.
Para-brisa do avião é. Não é?
É para-brisa? Não tem para-brisa. É?
É.
Então
deve,
é.
Deve ser.
Você, piloto aí, manda mensagem pra gente dizendo se é ou não é.
E tem o Zigoto.
O Zigoto. Tá, esse episódio termina.
Assistimos Zigoto.
Esse episódio termina com eles guerrilhando lá atrás do monstro e acabou.
E ele mostra esse cara com essa armadura tecnológica dele. E aí dá a entender que segue a guerra do Vietnã agora.
Segue a batalha, assim como todos os outros episódios, a história segue. E o Zigoto também tem essa ideia de, tipo, a história segue.
E ela começa já do meio, né? Ela começa com a. Sei lá, o ponto de virada já aconteceu. Então o Zigoto é assim, é muito parecido até, digamos, com o Enigma de Outro Mundo.
Bem semelhante.
Né? É na Antártida, uma base...
Círculo Polar Ártico.
É? Ah, achei que era parece na Antártida. É.
Aparece escrito
tá,
em algum
então
lugar.
Então é no Norte ou é no Sul?
Não sabemos. Como é no futuro distópico,
é no
pode ser em qualquer lugar.
É no frio, é isso aí, é no gelo. E tem uma base de pesquisa lá, militar e sei lá o que mais. É uma base de mineração,
de mineração.
Na verdade, é isso. É um ponto de mineração. E começa, assim, um oficial vendado, assim, com um negócio tipo, sangrando, um negócio enrolado nos olhos, dá a entender que ele não estava enxergando mais, que ele tinha sido atacado e tal. E uma... Uma mineradora,
menina.
Uma garota, uma mulher, que era talvez uma mineradora ou sei lá o quê, que não, a gente de início não entende ainda, mas depois ao longo da conversa entende. E esse lugar então foi atacado, foi destruído, e a gente vai entendendo ao longo da conversa entre eles, porque é isso, fica um bom tempo eles conversando, que acabaram encontrando algum ser que despertou e que começou a matar todo mundo e tomar... partes dessas pessoas que ele matava e tomava também tudo que essa pessoa sabia, né? Então pegava todo o conhecimento da pessoa e aí cara, é muito, né? Enigma de Outro Mundo.
É, assim. De novo essa história de tipo da criatura absorver tipo, pensamento absorver pensamento e tal tudo. Esses que a gente viu tem essa similaridade, né? Dele ter o conhecimento das pessoas que ele mata que ele deglute. Sei lá, eu...
Deglute.
E eles estão desesperados por comida, né? O cara chega comendo bem louco
isso,
e tal.
Isso, ele
toma
diz,
água.
É, ele até diz que eles precisam ir pra um outro lugar lá, numa outra parte da base.
Que daí tem mantimentos.
É, que vai ter mantimentos, que é a parte da administração, que tem um cofre, que lá tem uma cozinha, que lá vai ter mantimentos, que lá eles vão conseguir sobreviver até o resgate chegar. E aí eles partem pra isso. A guria, tipo, tá, mas e agora? Não sei o quê. Dele, não, e pega essa arma. Não, mas eu não posso usar armas. Pode sim, eu tô destravando aqui. Porque daí nos dá a entender, nessa conversa, que ela era uma espécie de replicante, né? Era algum sintético. Acho que eles chamam, né? Um sintético.
É,
um androide, um robô, que tinha sido feito só pra minerar e pra morrer na mineração e azar.
A prioridade eram os oficiais e executivos dessa mineradora.
Só que aí o cara diz assim, não, tu não é um sintético. Porque tu, na verdade, foi comprada... Uma órfã é mais barata que um sintético. Então, tu foi comprada quando tu era criança, né? Quando tu tinha 2 meses de idade, tu foi comprada dos teus pais, sei lá o quê, blá, 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 blá. Então, tu é humana. E aí, tipo, ah, louca adulta já, sabe? De repente, pô, tu não é um replicante, tu é um adulto. Fica um troço meio Blade Runner até, quase, né?
Fica.
Tu não sabe se tu é um replicante ou se tu é um humano. E aí... Né, os replicantes que acreditavam que eram humanos e aí...
É, pra quem não lembra...
E o Harrison Ford é um replicante?
Replicantes eram aqueles seres criados no filme do Blade Runner pra trabalhar numa mineração em Marte, sei lá eu que planeta que eles trabalhavam. Então eles não eram humanos, eram seres criados em laboratório.
Como é que o, até o cara fala? Eu vi coisas que os
vocês, olhos, humanos, não acreditariam.
Eu vi os...
naves de ataque na encosta de Orion. Cinturão de Orion. Então, dá a entender que ela era um ser sintético. Mas não. É que no Blade Runner, os replicantes, eles tinham as memórias colocadas neles. Então... sim. Alguns deles...
Será que ele viu, então, essas naves de batalha?
Exato. Bah,
ou será que isso foi inserido no...
Blade Runner é foda. Então eles não sabiam, no caso da Rachel, né? Ela não sabia, ela tinha memórias da infância dela, não sabia se era a memória dela.
O Pegasus, é um Pegasus, né? Um unicórnio.
Unicórnio. E no final do filme descobre lá que eram memórias da sobrinha do Deckard. Do Deckard, não, do Tyrell, que era o dono da empresa. Mas enfim, esse é outro filme.
Tá. Tá, aí eles vão atravessar.
Voltando pro zigoto.
E aí começa a vir esse, aparece esse monstro. E cara, é um monstro muito
massa. É muito massa, cara. E é bem feito digitalmente, sabe? É incrível como um curta desses faz um monstro massa, provavelmente digital, né?
Com poucos recursos.
Com poucos recursos e tem filmes hoje no cinema que custam 200 milhões e não consegue fazer um troço assim.
E aí esse é um monstro gigante feito com pedaços de seres humanos que ele matou. Então, assim, é um monstro. E como tudo nessa base é com biometria, então é um monstro feito de mãos. E aí, quando ele tem que atravessar uma porta, ele começa a testar mão por mão de todo o corpo que ele é feito, assim, até alguma dessas mãos conseguir ativar, ter o nível, né, pra poder abrir a porta, assim.
É, e ele tem uma...
muito massa.
E ele tem uma cabecinha com vários olhos, é legal que tem umas mãos segurando essa cabecinha, assim, sabe? Tipo, é um monstro todo. Meio capengão, assim.
A cara, né? A cara, o rosto dele é só de olho, assim.
Cara, é muito massa. É muito massa. Daí começa a perseguição, né? O monstro vai atrás deles, encontra eles, vai atrás deles e acaba pegando o militar esse que tava vivo.
É, o cara diz, ah, vai porque eu
não... Segue que eu não vou conseguir. É. Ele tava cego?
E assim, ele vai saber tudo que eu sei. Assim que ele me pegar, ele vai saber tudo que eu sei. Então ele sabe que a gente vai ir pro cofre aquele e tal. Então assim, vai ter tranca lá e tal, isso aí.
Tanto que quando o monstro pega ele, enfia um troço no buraco do olho, né? Enfia um tentáculo no buraco do olho. E ela sai correndo, atirando. Daí começa uma pequena perseguição até ela chegar nessa porta aí que ela tem que entrar nesse... Parece um...
É um cofre,
um bunker,
né?
Um cofrão. Daí ela testa, ela tava com o dedo do cara, do militar, ah, cortou,
arranca,
né?
Ele arranca o próprio dedo e diz, ah, vai lá e abre a porta com
meu dedo. Só que o dedo não funciona. O dedo não funciona. E ela tenta, o dedo não funciona. E o monstro vem chegando perto. Daí ela descarrega a arma no monstro. Tira na cabeça e mão cai. E tal. E o monstro cai. Daí ela pega um facão lá. Um facão, né? Sei lá, eu.
É, ela arranca algumas mãos do monstro.
E vai testando os dedos. Daí até que um funciona. Ah, bem-vindo... Fulano de tal lá, era um dos executivos.
Diretor fulano de tal.
Daí ela consegue entrar nesse cofre. E acaba aí.
Isso.
Acaba aí.
A gente não sabe se o monstro morreu mesmo. Se ela vai ser resgatada. O que vai acontecer agora que ela sabe que ela é humana. Será que ela é humana mesmo?
Pois
é. Cara, e a ambientação é muito boa. A fotografia é legal, as cores e a luz é massa. Então é bem, bem interessante, tem bem cara de videogame esse curto aí.
É, me lembrou um pouco... Como é que é aquele em primeira pessoa? O Doom?
Doom.
Me lembrou um pouco Doom, não sei porquê.
É, lembrou um pouco Dead Space também.
Ah, só tem dois atores nesse filme. Tem o cara esse, que eu não vou me lembrar do nome. Ah. E tem a guria que é a Dakota Fanning. Pra quem não lembra, é a guriazinha que era pequenininha... Do filme Guerra dos Mundos, lá com o Tom Cruise.
É ela?
É.
Eu não reconheci.
Ela tá nos filmes do Protetor aí com o Denzel Washington, que até vai sair o terceiro. E tá no Crepúsculo. Essa é a guria. Mas a guria é boa atriz, a guria é boa atriz. E, cara, são ideias, assim, muito massa pra te explorar num longa de terror foda, assim. Sabe? E já aconteceu várias vezes no cinema isso, de alguém pegar um curta... Tem aquele Lights Out, aquele. Né? De pegarem um curta, tipo, pá, dar um filme. E estender e criar um filme. Então, pá, vale a pena assistir esses episódios.
Ainda mais esse assim, que não são curtas que tem início, meio e fim, né? Nesses do Oates Studios. São curtas que já começam do meio e não terminam.
É.
Então é bem isso, é como se fosse um trecho de um filme mesmo.
É, então... Um estudo de conceito bem interessante, assim. E parabéns pra galera dos efeitos especiais ali. Que... Massa. É isso aí.
Eu cheguei a assistir um dos Adam.
Não, não vi os demais.
O primeiro é todo feito em... Ah, é todo renderizado em tempo real na Unity. Tem essa é a propaganda e tal. Que aí é tipo um robô. Não entendi muita coisa.
Como assim renderizado em tempo real?
Ah,
tipo, os caras estavam filmando, os caras...
Não. Daí não é filmagem, é todo em 3D. Animação,
tá.
Em
3D.
Mas é isso, cara. Assistam outros estúdios aí, pra quem tem Netflix. Se não tem Netflix, vê no YouTube. Tem legendas em português. Cara, é muito bom. Muito bom mesmo. Principalmente pra quem curte ficção científica, que é mais voltado pra esse lado, sim. Mas pra quem gosta de terror também, tem bastante disso. Muito bom.
É, tomara que o Neil Blomkamp, que ele escreveu e dirigiu esses episódios aí, consiga fazer um filme legal e voltar pro cinema, porque é um baita diretor. Eu gosto muito dos filmes dele.
Assistiu do Presidente, que tinha falado, que eu não tinha assistido, agora assisti. E é bem, né? Bem. É. O que eu falei do Cozinhando com o Bill é os mesmos atores. É o Bill, que é o presidente, é o cara que cozinha. E a mulher, que é a secretária, que ela é a que tá. A co-host. Programa de
Co-Toast.
Run. É isso?
É isso!
Falou! Assistam outros estúdios. Tchau pra vocês. E até a próxima.
Tchau!